extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente
desagradável.
Com FNAC e Dácia.
Ontem prometi que íamos ter aqui 3 videntes, mas como sou muito mentirosa, só vos apresentei um.
Mentirosa!
Como depois me arrependo de ser tão mentirosa, eu hoje trago os outros dois.
Só uma coisa,
sim.
Uma pergunta. Qual é a coisa que mais gostavam de saber fazer?
Eu?
Sim.
Suflé de bacalhau.
Na FNAC tem um livro para isso.
Eu, o que eu gostava
até mais
mesmo,
que um.
Eu gostava mesmo era de cantar.
Eu já te disse que, por incrível que pareça, também tem lá um livro para isso.
E tu, Joana, qual é o teu sonho?
Olha, era ser mais alta. E na FNAC também tem um livro para isso.
O quê?
Sim, sim. Pode ser um qualquer. Basta pegar num e pôr-me em cima dele.
Bravo.
Faz
sim, senhora. O Extremamente Desagradável é patrocinado por FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia.
O programa da manhã da TVI, 2 às 10, resolveu fazer um especial videntes e astrólogos e cartomantes.
O nome não é esse, é Doidos às 10.
Ótima sugestão. Sabes o que é que podes fazer, Ana?
O quê?
Escreves isso numa cartinha, pões um selo e vais aos correios mandar lá para aquela luz de baixo. E enquanto fazes tudo isso, estás entretida e nós descansamos um bocadinho dos teus trocadilhos. Boa, obrigada. Bom, onde é que eu ia? Ah, já sei. Nos convidados daquele programa cujo nome não vou dizer.
Doidos às 10, podes dizer. Doidos às 10 na TVI.
Bom, uma delas é uma velha conhecida nossa.
Quem?
Becas Lívia.
Ah, sim.
Com 12 anos cheguei à beira da minha irmã e disse: olha, tu sabes com quem eu vou casar? Eu vi um sonho, eu tenho muitas premonições. E eu disse à minha irmã: Chica, eu vou casar com o filho do cliente, o pai do Sr. Ilídio, assim, o meu casamento é tanta gente. O meu vestido chegava à porta da igreja. Imagina que eu nem gosto dele. E eu dizia-lhe isto. E casei. Foi o pai das minhas duas filhas.
Foi pai das duas filhas e depois separou-se, claro, pois não gostava dele. Casou só mesmo para provar à Chica que aquela premonição
que estava certa. Exato.
Mas não pensem que Becas faz apenas previsões para consumo interno. Ela também faz para outras famílias, como a da Cristina Ferreira, que ao que parece vai aumentar.
Há um bocado ali o colega estava a falar em ter filhos e eu no outro dia estava na cozinha, estava a ver um programa seu e eu pensei, a Cristina Ferreira vai ter um bebê. Ai, e não vai demorar muito
senhora.
Tempo. Por acaso, mas isso eu não posso, eu senti, sentir é uma intuição, é algo, eu tenho premonições desde muito novinha e esse é o meu forte.
Mas acertou,
então.
A Cristina Ferreira já tem um bebê, é o João Monteiro.
Oh, Inês, pelo amor de Deus. Eu esperava isso da Ana, que está a entrar naquela face de senhora desbocada que aperta as bochechas aos jovens quando acha que eles são bonzões, não é?
Nos pães.
Que as pessoas desta idade já dizem bonzões.
Um pêssego.
Mas isto parece que a Cristina foi aos Lusíadas, não é? Está a passar por várias especialidades, várias consultas. Ali o colega já disse que a Cristina vai engravidar, mas ela quis uma segunda opinião. Então marcou a consulta
a outra.
Para a doutora Becas Lírio. Se vier uma terceira pessoa dizer o mesmo, eu começo a acreditar.
Tu começas a acreditar?
Sim, sobretudo se essa terceira pessoa for um médico especialista em ecografia obstétrica diferenciada. Aí até acredito se ele me disser que já vê um coraçãozinho a bater e tudo. Embora eu nunca perceba nada daqueles borrões, na verdade. Eu já tive 2 filhos e para mim uma ecografia continua a ser assim uma mancha
barro,
diferenciada.
Não é?
Sim.
É um barro.
Eu dizia na altura que estava a ver tudo,
mas
era só para não passar por burra. Sim, sim, doutor, vê-se perfeitamente. É ali o nariz, não é? Ai, credo tão grande. O meu bebê é o Júlio Isidro. Eu, na verdade, sou a avó da Inês Lopes Gonçalves. Doutor, não, calma, Joana, aquilo é a sua placenta. Tenha calma. Bom, e agora o momento em que Cristina recusa mostrar em direto uma parte do seu corpo.
Ok, mas quem é que lhe pediu para se despir?
Não é despir, porque é que tens uma cabeça tão... É o bebê, o João Monteiro bebê, quer ver um bebê.
Se quer mostrar o
Cristina, vamos lá,
pronto.
Vamos lá ver, Cristina.
Vamos lá ver.
Ora bem, está a ver que a sua vida parece tão bonita, mas no fundo não é que não seja uma vida bonita, mas é uma vida que está constantemente a ter provações do divino, a ver se você supera. E supera. O pior já passou, já lhe vou dizer.
Provações do divino.
Peço o nome de um wine bar, provações do divino. Já viu como a sua vida parece tão bonita, Cristina?
Vai saber, é uma porcaria.
E vai saber, no fundo, é uma vida realmente bonita.
A partir dos 40 e tal anos, a sua vida, que está aqui, não é, que segue agora, é uma vida muito, muito mais facilitada, porque você já começou a aprender a saber lidar com o adversário. O que é o adversário? É a tal tentação que está constante na sua vida.
Que tentação será esta que é constante na vida da Cristina? Eu trago aqui 3 hipóteses para vocês adivinharem. Será A, chocolate? Será B, escrever frases muito curtas, sempre separadas, por pontos, finais e terminadas, com um coração branco? Ou será a hipótese C, grafitar um muro de casa do Daniel Oliveira com a frase eu quero que a SIC vá para o...
Oh, tatão!
Não, calma, não tinha acabado. Eu quero que a SIC vá para o cabo e deixe de ser generalista. Era só isto.
Ah, ok.
Qual destas será a maior tentação da Cristina?
Ah, uma coisa assim, chocolate.
Eu acho que é as frases curtas.
Não olhem para mim, porque eu também não sei a resposta. E a Becas Lírio, se sabe, não revelou.
Está a mudar completamente o seu foco. Sabe o que é assim a 360 graus?
Sei, porque eu sei o que é que está a acontecer.
Cuidado, vai ser uma mudança tão benéfica para si.
Cuidado,
porque quando se dá uma volta de 360 graus, fica-se precisamente no mesmo sítio.
E não se sabe à espera.
E também já fui asiática, não sei se sabe o que é asiática, aquela fase que... E eu queria ver a Cristina, como era antes, eu queria a Cristina. Eu sou sincera, sou muito honesta e gosto muito de si. E por gostar tanto de si...
Também não percebeu muito bem as minhas escolhas.
Não, acho que você não percebi e até devia perceber.
Ela foi asiática.
Quando ela disse que já foi uma fã asiática, eu achei porque era porque na altura.
Asiática.
Uma fã asiática. Eu achei que na altura ela vivia na China e via a Cristina através da TV Internacional. Mas não, afinal era asiática de Ásia. Ficou
mas
com Ásia.
Sabem o que é uma vespa asiática? Opa. É uma vespa com dores nas costas.
Isto veio de onde?
Não sei, da asiática.
Bom, agora temos de despachar a Becas Lírio para conhecer a profissional.
É uma piada
que se segue.
Da abelha. Não sei se percebem.
Da abelha. Está bem, a abelha. Agora temos que despachar a Becas e também a Ana Galvão, se possível, para conhecermos a próxima profissional. Mas antes, a Becas tem um presentinho para dar à Cristina.
Por isso é que eu trouxe uma Nossa Senhora de Fátima, porque eu sei que é uma pessoa de muita fé e sei que acredita naquilo que eu acredito e por isso eu gosto tanto de si.
Obrigada. Assim que chegar a casa, vou guardá-la dentro dos meus sapatos preferidos para depois um dia, quem sabe, encontrar. Agora sim, uma pessoa que eu quero muito, muito que conheçam, acho que ainda não conhecem.
Então quem?
É a Cláudia e é como o bacalhau.
Seca?
Não, isso és tu. A Cláudia é espiritual.
Quando chego aos meus 19 anos, tive uma depressão. Aos 27 anos, foi quando eu tirei o meu primeiro curso que estava relacionado com mediunidade. E a partir daí para a frente a minha vida mudou completamente, porque eu já estava a ajudar pessoas como enfermeira e comecei também a trabalhar a parte espiritual.
É, a Cláudia fartou-se de ajudar as pessoas apenas como enfermeira, que é muito redutor, é poucoxinho, e resolveu fazer alguma coisa que as ajudasse de verdade, tipo leitura da aura ou assim.
Depois deste curso, seguem-se uma série de cursos, e a partir daí comecei a trabalhar com isto, e nunca mais tive depressão, nunca mais tive nenhum problema de saúde mental.
Duvidoso. Jovem, tens uma depressão? Inscreve-te num workshop de mediunidade e vais ver que isso passa. Até porque depois olhas à tua volta e pensas, afinal não estou assim tão mal. Aquele morto ali ao fundo está muito pior do que eu.
Oh, Cláudia, bom dia. Bem-vinda. Este estigma e esta palavra associada a quem tem uma espiritualidade mais desenvolvida ou a mediunidade mais desenvolvida do maluca assusta um bocadinho quando se percebe que se tem este dom, ou não?
E sendo eu ainda por cima de saúde mental, que eu sou estudante de psicologia, eu tenho noção que até o facto de eu estar aqui a falar sobre isso pode-me criar problemas no futuro, porque ainda é muito associado à esquizofrenia, à psicose, para quem não acredita que isto é real.
Mas as pessoas não aceitam já esta área como aceitam outra qualquer? Ou ainda há...
Ainda não? Ainda existe muito estigma.
Ainda existe muito estigma, como se vê de resto, uma vez que estas pessoas são convidadas para os programas da manhã e da tarde, a toda a hora, para falarem disto. São muito estigmatizadas, é muito injusto, porque não as convidam todos os dias ainda. É só dia sim, dia não. Mas por acaso eu gostava de assistir... à participação da Cláudia nas suas aulas de psicologia. Tipo, professor, uma questão. Se nós ouvirmos vozes na nossa cabeça, mas cobrarmos a uma terceira pessoa, uns 200 euros, para revelar o que é que essas vozes nos disseram, continua a ser esquizofrenia ou é só empreendedorismo?
E essa voz tem que dar uma percentagem daquilo que ganhei? Também é uma questão, não?
O esquizofrenismo divide-se em várias áreas.
Nós hoje temos aqui três consultórios diferentes.
A sua área é qual?
Na verdade, são várias.
Pois.
Hoje eu ia focar mais na reencarnação.
Que é para sabermos o que é que fomos.
Eu procuro a Cláudia para... Cláudia, estou aqui porque quero saber o que é que eu fui no passado, por exemplo.
Porque o nosso passado tem influência naquilo que nós somos hoje em dia, certo?
Sim.
Portanto, o que vivemos no passado às vezes justifica alguns traços da nossa personalidade ou das nossas escolhas, é isso?
Sim, por causa da repetição de padrões.
Isto faz sentido, atenção. Se por passado entendermos aquele período compreendido entre o momento em que nascemos e ontem à tarde. Coisas que nos aconteceram quando éramos crianças podem de facto influenciar aquilo que somos hoje, toda a gente sabe. Mas não sei porque dá uma sensação que para a Cláudia o nosso passado não é propriamente aquela fase em que andávamos na creche.
Não é.
É aquela época em que éramos um sultão do Império Otomano. Não à altura em que fizemos birra porque íamos ter outro humano.
Ai, boa! Olha.
Então, vamos lá saber o que é que eu e o Cláudio fomos. Porque a equipa já pediu à Cláudia para tentar fazer a avaliação. Já tivemos um bocadinho com a Cláudia, porque a Cláudia precisou de estar um bocadinho connosco antes para chegar.
Claro.
E claro que trabalho, se fosse feito em consultório,
claro,
e se fosse feito com toda a atenção, seria muito mais eficaz e muito mais completo do que aquilo que a Cláudia vai dizer hoje. Mas o que é que eu e ele podemos ter sido no passado para termos esta ligação hoje?
Já lá vamos, já lá vamos. Todos queremos saber. Claro que eles tiveram uma conversa prévia com a Cláudia, que isto não é só ela chegar ali, olhar para eles e dizer que foram escravos numa vida passada. É ela chegar ali, olhar para eles, conversar dois minutos e depois então dizer que foram escravos numa vida passada.
Faz toda a diferença.
Queres dizer uma coisa antes?
Sim.
Se fossem consultório, vocês iriam ver por vocês mesmos, portanto.
Como? Como?
Através da regressão hipnoterapêutica.
Aí eu ia lá atrás.
Tu tinhas medo de lá ficar.
Não ficavam lá.
Parece que estão a escolher lugares no carro, não é? O Cláudio logo, eu ia lá atrás, que eu não quero ir no lugar do moço.
Shotgun.
Shotgun para o banco de trás. Se fossem consultório, claro que era muito melhor para todos. Para a Cláudia, porque a Cristina e o Cláudio estariam a pagar, não é? E para a Cristina e o Cláudio, porque não estaríamos nós a assistir e a vê-los em direto a fazer isto.
Portanto, há uma preparação para fazer a regressão. Eu não costumo fazer a regressão à primeira vez que estou com a pessoa.
Claro. Ah, não.
Claro, é púdica. Ah. A Cláudia, quando sai com alguém, num primeiro encontro, deixa logo...
Não é daquelas que faz regressão logo na primeira noite.
Ela deixa logo claras as suas regras. Olha, isto hoje vai ser só para conversar, para beber um copo, cada um vai para a sua casa no fim, que eu nunca faço regressão no primeiro date.
É uma espécie de um sonho, depois que nós vamos viver.
Vêm imagens. Uhum. Às vezes vêm sentimentos só. É como se fosse um puzzle, não vem uma história completa.
Pois, claro.
É como se fosse um puzzle, as pessoas vão-me dando as imagens que estão a ver, normalmente eu também estou a vê-las e vamos construindo a história.
O pior é que é um puzzle daqueles 5 mil peças. Primeiro que se consiga acabar, é muito complicado. Há consultas em que uma pessoa vai lá e só saem peças de céu azul.
Sim. Isto quando é em regressão.
Certo.
Agora, no vosso caso, eu só tive acesso a um bocadinho de informação.
Ok. Sim.
O que é que eu consegui ver? Portanto, o que eu consegui ver foi o seguinte.
O quê?
Vocês foram irmãos?
Nós sabíamos.
Eu sabia.
Sim.
Oh, eles sabiam.
Eles só sabiam.
Chamaram a Cláudia para terem mesmo a confirmação oficial, porque eles já sabiam. Eles
eram
sentiam.
Irmãos?
Sim, sim. E a mãe era certamente uma daquelas pessoas que gosta de batizar os filhos todos com nomes a começar pela mesma letra. Cláudia e Cristina.
Engraçado é que eram ambos do sexo masculino.
Então éramos dois meninos.
Eram dois meninos, órfãos. O que é interessante aqui é que a Cristina era o irmão mais velho. Oh. Então tinha que de alguma forma prover para conseguir ajudar o Cláudio.
Então é que cuidava dele.
Ele era muito pequenino. Quando digo muito pequenino, será um menino até aos 3, 4 anos. Mas a Cristina não seria muito mais velha. 7 anos, por aí.
Oh.
Dois meninos órfãos. Oh. E ela passava o dia a vender calcitrim para dar comida ao irmão mais novo.
Porque começa
irmão...
por ser também, claro. Calcitrim.
Numa vida passada, Cristina e Cláudio foram personagens de um romance de Charles Dickens.
Ah, não, exatamente. Porque então, o Oliver Twist vivia nas ruas de Londres e o Cláudio e a Cristina não.
Como é que sabes?
Podiam viver.
Então, porque eu também fiz um curso de médium. Só que não acabei. Faltam duas cadeiras. Mas sei o suficiente seguro para visualizar os manos Cristina e Cláudio junto à Torre Eiffel. É essa.
Era a Torre Eiffel.
Estou a ver a Torre Eiffel.
Viviam em Paris.
Sim.
A sensação que eu tenho é que isto se passa em França. Não consigo confirmar.
Olha, vês?
França, por acaso, eu gosto de Paris.
Vês?
Não sei se ouviram, mas a Cristina diz assim: ai, que chique que éramos. Quando ela diz que estavam em Paris. Ok, podíamos ser órfãos e sem abrigo, mas pedíamos mola à porta da Dior, nos Champs-Élysées. Não era a porta da H&M do Chiado. A questão é, como terá percebido a médium Cláudia que eles eram franceses?
Então, é assim, é muito fácil. Das duas, uma. Ou estavam os dois com baguetes debaixo do braço, que é assim que tu percebes logo. Ou então... pode tê-los ouvido falar, tipo, Cláudio ouviu em si.
Mas eu sempre gostei muito mais de francês.
Vês?
Se o Web Summit fosse Web Summit e tivesse sido em Paris, tinha sido um sucesso. Em vez de Esner, a Cristina tinha dito La Réponse.
Não, Réponse.
La Réponse.
E tinha corrido tudo otimamente. Agora, a Web Summit em inglês já lá vai, pronto, são águas passadas, mas a próxima Cristina Talks, em português, pode
Cristina
estar...
Parle?
Sim, pode estar aí ao virar da esquina. Bem visto, de facto. E a Cristina tem finalmente uma história mesmo inspiradora para contar.
Neste caso,
então a Cristina era a minha irmã mais velha, teria que trabalhar para me sustentar, porque nós não tínhamos pais.
Trabalhar.
Tinha que arranjar a forma de me dar comida.
Pedir esmola.
Sim.
Pronto.
Porque nós éramos muito pobres, os dois.
Muito.
Sim. Vocês viviam na rua.
Ela está a viver aquilo intensamente.
Está. De pedinte em França, a diretora de um canal de televisão em
isto
Portugal.
Sim.
Isto sim! Causa impacto.
Isto sim.
Não é de pessoa que vivia na Malveira, a pessoa que vive na mesma Malveira, mas numa casa um bocadinho melhor.
Não.
Há aqui uma fase em que o Cláudio cresce e começa também a ajudar.
Pensei que cresce, começa a levantar cabelo e diz: arrete!
E ele diz: quem é que ligou o ar-condicionado? Esta fase em que o Cláudio começa a ajudar é a fase em que ele começa a apresentar o Big Brother.
O que eu senti, e não
que
sei se passou para esta vida ou não, é que eu ali uma fase em que o Cláudio tinha assim, era um bocadinho rebelde. Então era difícil
tomar
conta dele, porque ele queria fazer
e
uma coisa.
Não, ontem tive que ligar.
Ainda ontem ela teve que lhe ligar, é verdade, a dar um sermão, como bom irmão mais velho que é. E disse-lhe assim, ou tu fazes como eu digo ou eu corto no ordenado, que é como quem diz, vou à tua caixinha das esmolas.
Poderá ter passado para esta vida de relevante. Sim. É um sentimento de proteção da Cristina para com o Cláudio, um sentimento grande de gratidão do Cláudio para com a Cristina, mas também o inverso. Ou seja, agora também o Cláudio ter uma tendência a proteger a Cristina também.
É, e tu sabes que é verdade.
Como compensação.
E tu sabes que é verdade o resto.
Não me bates.
Bater primeiro.
Lá
está,
irmãos. Dúvidas ou ele é que começou.
Irmãos.
São humanos mesmo, lá estão. Sim. Eles a baterem um no outro. Já se sabe que os irmãos são assim, como cão e gato, adoram-se, mas estão sempre à pancada. Foi ele que começou, não foi nada. Mãe, ela é que me bateu primeiro. Minhas amigas, para terminar, então, eu digo só isto. Eu ontem à tarde contactei a Cláudia.
Não.
Não.
E já sei o que é que nós as três fomos noutra vida.
Eu, então.
Ai, não posso.
Cá vai.
Diz.
Ana Galvão. Foi nossa avó.
Eu sabia. Eu sabia.
Extremamente. Desagradável, extremamente desagradável, extremamente
desagradável. Extremamente desagradável, com Dácia criada para usar todos os dias por muitos anos e FNAC cultiva a diferença.
E uma novidade muito rápida, é que as pessoas adoram gastar mal o seu dinheiro, como provam os médiums e também o Desconfia, que esgotou ontem, muito rápido, no Porto, e portanto temos nova data. Além do 31 de maio, que está esgotado, 1 de junho, também.
Uau!
No Super Boca Arena.
Uau! 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 Uau!